O Sistema Farsul lançou dois índices de inflação para o agronegócio: o índice de inflação dos custos de produção e o índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais. Os novos indicadores terão atualização mensal. O economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz, explica os objetivos da criação desses índices.
Bom, nós temos uma demanda já antiga a respeito desses índices, porque eles se voltam para os seguintes propósitos. O primeiro deles, que é o IICP, que é o Índice de Inflação dos Custos de Produção, como o próprio nome já sugere, ele mensura a evolução dos custos de produção agrícola no Rio Grande do Sul de maneira agregada, que é justamente o que o índice faz. Não é o custo da soja, do milho, do arroz, não, é como eles acontecem de maneira agregada, é quanto os custos de maneira geral aumentaram. E o outro índice que nós temos, que é o IIPR, é o Índice de Inflação dos Preços Recebidos, ou seja, nós através desse índice a gente consegue mensurar a evolução da receita do produtor, se ela vem aumentando ou vem diminuindo ao longo do tempo e de maneira agregada, não deste produto ou daquele produto, como é justamente para isso que os índices de inflação servem, para medir de maneira agregada, generalizada. Bom, o primeiro índice, que é o índice de custos, ele nos traz algumas realidades. Ele nos mostra, por exemplo, ele é voltado para, claro que nós queremos atingir o meio acadêmico, nós queremos que o meio acadêmico produza informação a partir desses dados, nós estamos voltados também muito para a esfera política, para aqueles que fazem o planejamento das políticas econômicas voltadas para o agronegócio. Porque o sujeito, ao ver a evolução dos custos de produção, do índice de inflação de custos de produção, ele consegue ver, por exemplo, se está adequado ou inadequado a política que ele faz para preço mínimo, por exemplo. Ele consegue ver se os leilões da Conab estão sub ou superdimensionados e acontecendo no momento adequado, se ele prestar atenção no índice de inflação dos custos de produção, por exemplo. A mesma coisa vale para o índice de inflação dos preços recebidos. Nós estamos enfrentando neste momento uma inflação forte no Brasil e uma parte importante dela vem dos alimentos. Muitas vezes as pessoas pensam que essa inflação vem da agricultura, e ela não vem da agricultura. Por exemplo, nós tivemos no ano passado, no fechado 2014, nós tivemos uma queda de 6,7% nos preços recebidos pelos produtores. Fechamos o ano com deflação, 6,7%. Já a inflação dos alimentos, ela subiu 8%. Mas peraí, como pode o produtor estar recebendo menos e o consumidor estar pagando mais? Claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E essa é a vantagem de termos índices para mostrar isso. Porque a inflação que o consumidor está pagando está relacionada ao aumento da energia elétrica, ao aumento do óleo diesel, ao aumento dos salários, ao aumento dos aluguéis, ao aumento os custos inflacionários, de uma maneira geral, a própria carga tributária, o aumento da carga tributária. Porque entre a porteira do produtor até a gôndola do supermercado, onde o consumidor vai comprar o produto acabado, nós temos dezenas de segmentos dando a sua contribuição. Tem o setor de frete, porque o alimento não chega lá sozinho. Nós temos o processo industrial, onde a energia elétrica, onde o custo de mão de obra, ele se faz muito presente. Nós temos no varejo a influência, além da energia elétrica, da mão de obra, temos também os aluguéis, que são muito importantes para a composição dos preços finais. Então, quer dizer, nós temos que perceber que o que acontece na gôndola não acontece necessariamente por causa da agricultura, pelas variações dos preços agrícolas. E muitas vezes, por acreditar, o governo acreditar nessas coisas, que era assim, antes era assim, no século XIX era assim, até metade do século XX também era assim, depois a produção de alimentos começou a se sofisticar e perdeu essa relação com o campo. Só que quando nós vemos, por exemplo, como aconteceu em 2013, 2014, o governo suprimiu a TEC do trigo para segurar o preço do pão, Ou seja, gerou um enorme de um prejuízo para os produtores com o pretexto de combater a inflação. Ora, não se combate inflação, não, o preço do pão não é influenciado diretamente pelo preço do trigo. Tanto é que o preço do pão está batendo recordes e o preço do trigo está na lona. Estamos com preços baixíssimos na comercialização. O mesmo vale para a discussão da TEC do arroz, o mesmo vale para, muitas vezes, leilões da Conab foram feitos tanto no mercado de trigo, de milho, trigo, milho, arroz, e que derrubaram os preços ao nível do produtor e tiveram impacto zero na gôndola do supermercado. Por quê? Porque uma coisa não está mais conectada com a outra e esses índices vêm para mostrar justamente essas realidades.
Significa que o agricultor, o produtor rural, vai ter uma melhor informação.
O produtor, sem dúvida, terá uma melhor informação, mas a sociedade vai ter uma melhor informação. E, sobretudo, os governos terão melhores informações, justamente para orientar as suas políticas voltadas ao setor e também para a economia como um todo, quando se preocupa com inflação, por exemplo, para não cometer erros na decisão de política econômica e, sobretudo, monetária. Inflação é um fenômeno monetário. Nós aprendemos isso no Brasil quando a gente domou a inflação na década de 90. O mundo sabe isso há séculos. Nós não podemos tentar achar culpados. Ah, agora é o milho, agora é o tomate, agora é o arroz. Isso não existe. Inflação é um processo generalizado que vem da política monetária do governo. Quando o governo erra na condução da política monetária, como errou ao longo dos últimos anos, nós temos inflação. Quando ele acerta, nós não temos inflação. É muito simples. A agricultura não tem nada a ver com isso.
Esse levantamento será feito em parceria com alguma entidade? Como será feita essa pesquisa?
Não, esses dados são 100% elaborados por nós, é uma pesquisa da Farsul, mas o insumo desses dados nós tiramos de outras entidades. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, para os custos de produção, nós temos levantamentos anuais e atualizações mensais dos preços agrícolas para os custos de produção, por exemplo, que é feito pelo CPEA, da Esalq e USP. Então, eles levantam o custo de produção para nós e nos oferecem as variações mensais nos custos e, a partir delas, nós fazemos o índice que representa os custos de produção, que é o IICP. O mesmo vale para o índice da receita, que é o IIPR, onde nós temos no CPEA a oferta dos preços mensais da maioria dos produtos. Já suínos e leite, nós optamos por utilizar os preços da Emater aqui do Rio Grande do Sul.
Ouvimos o economista-chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lhães.